Uma equipe de 83 pesquisadores de 38 centros médicos de 18 países, incluindo o Brasil, confrontou resultados de duas abordagens utilizadas no tratamento de uma enfermidade autoimune. Ela é incomum, rara, portanto, e grave, e se manifesta em recém-nascidos do sexo masculino. É conhecido pela sigla IPEX. Um defeito genético, as células de defesa atacam vários órgãos do próprio organismo. E você tem duas abordagens, uma chamada transplante de células-tronco hematopoiéticas, é tão difícil de dizer, né? Quer dizer, de medula óssea ou cordão umbilical, tá? Esse é o nome técnico, né? E uma segunda abordagem, que é com emprego de medicamentos imunossupressores. E aí o estudo mostrou alguns resultados, nós vamos comentar esses resultados e entender um pouquinho melhor que doença é essa e quais são as linhas de pesquisa e as formas de tratamento hoje disponíveis para estes casos. E eu converso com a doutora Magda Carneiro Sampaio, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Ela é presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Doutora Magda, bom dia. Bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Obrigada, muito obrigada.
Obrigada por atender a nossa solicitação. Professora, vamos tentar entender. É uma linha de pesquisa importante, muitos pesquisadores envolvidos neste estudo, incluindo o Brasil, que está tentando buscar uma saída ou uma viabilidade maior para o tratamento dessa enfermidade. Ela é autoimune e é rara?
É rara. Então, o nosso instituto, o Instituto da Criança e o Hospital das Clínicas, de uma maneira geral, tem, assim, há muitos anos, trata esses casos raros, complexos, de difícil diagnóstico. E uma das estratégias que se tem para melhor abordar ou melhor tratar esses casos é justamente a utilização de estudos multicêntricos, né, onde você consegue juntar muitos casos, e foi exatamente esse artigo onde se abordou essa doença, que se usa sempre a sigla, o acrônimo IPEX, né, que é a sigla para o nome em inglês, Immunodysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked Syndrome, né? É uma síndrome de polioendocrinopatia, enteropatia ligada ao X. É muito rara essa doença, foi diagnosticada no começo dos anos 2000, deve ter uns 120 casos, 150 no máximo, descritos até hoje. Mas é importantíssima. Por quê? Porque ela nos ensina muito. Nessa doença existe, é uma doença monogênica, então é o defeito de um gene que leva ao não desenvolvimento da linhagem de célula de linfócitos T reguladores. Então, falta essa linhagem nessas crianças. E, então, se vê que a doença autoimune aparece muito cedo, inclusive nós próprios mostramos ainda intraútero, e isso é uma doença gravíssima, é quase sempre fatal no primeiro ano de vida. E esse estudo não só nos ensina como tratar melhor esses doentes, mas nos ensina muito a respeito da fisiopatologia das doenças autoimunes, que hoje acometem 8% da população adulta. Então, as doenças raras têm esse grande papel, né, de mostrar os mecanismos, porque são doenças que, no caso imunológico, mostra os genes das imunodeficiências, mostra os genes que estão associados a determinadas vias metabólicas, e então com isso você entende muito e abre perspectivas enormes de tratamento, de entendimento e de tratamento consequentemente.
Uma dúvida, quando a senhora fala que as doenças autoimunes atingem 8% da população, esse dado é mundial? Ou é Brasil?
É dado, é mundial.
Mundial.
Mas não é o IPEX, né? IPEX é muito rara, mas são as doenças autoimunes em geral.
Sim.
Sim, a mais comum são as tiroidites, o vitiligo é outra doença autoimune, as artrites de forma geral. Então, as doenças autoimunes, e mais importante, é que estão aumentando, né?
Entendi.
Aumentando nos últimos anos.
Entendi. Agora, doutora Magda, vamos então a essas duas, a essas duas formas de abordagem. Uma é o transplante de células-tronco e o outro é medicamentos imunossupressores. O que cada um possibilita, depende de cada caso, ou há, ou este estudo aponta que há uma tendência, uma leve tendência para a vantagem de uma destas duas formas de tratamento?
Então, isso foi não foi um estudo programado. Na realidade, foi um levantamento do que esses 36 ou 37 centros fizeram com seus casos. E aí mostra, ou você aborda esses pacientes com doença, com medicamentos imunossupressores, ou então você faz o transplante que a gente chama de células hematopoiéticas, né?
Hematopoiéticas. Quase disse.
Hematopoiéticas, quer dizer, as células que geram as células do sangue, né? Porque, então, o que acontece? Você, com um transplante de células hematopoiéticas, você substitui o sistema imune. Quer dizer, o sistema imune do paciente é substituído por um sistema imune, vamos dizer, normal. Então, todas as células são substituídas. E o que acontece é que é um transplante complicado, porque precisa ter uma compatibilidade muito grande. Essas células, como você disse, vêm ou de cordão umbilical, ou de, mais comumente, de medula óssea, ou de cordão umbilical, e nós precisamos realmente ter mais bancos com mais, maior número de cordões umbilicais, né? E isso necessita haver uma compatibilidade muito grande entre o doador e o receptor, porque o que pode acontecer é que o receptor vai agredir o doador. Isso é o que se chama doença do enxerto versus o hospedeiro. Então, não é um transplante muito difícil, exatamente pela compatibilidade. A parte técnica é facílima. É um transplante pouco invasivo, praticamente é quase como se fosse uma transfusão. A questão toda é de você encontrar o doador adequado. E existem bancos internacionais, inclusive com muito boa vontade, de doar as medulas, os cordões umbilicais.
O Brasil participa disso, pode ter acesso a isso.
Participa, o Brasil participa. Inclusive, um dos pessoas que tem maior experiência nessa área é o nosso novo professor de hematologia, o professor Wanderson Rocha, que foi professor em Paris e depois em Oxford. Então, ele tem muitas conexões internacionais. E, com isso, preparou essa colega, que também é participante desse trabalho ao qual você se refere, que é a doutora Juliana Foloni Fernandes. E eu queria dizer que esses transplantes, que são transplantes para doença genética, ele é feito justamente no nosso hospital de câncer pediátrico, que chama-se ITACI, Instituto do Tratamento do Câncer Infantil, que fica aqui a 2 quadras do Hospital das Clínicas, na rua Galeno de Almeida, e é ligado ao Instituto da Criança. E lá nós temos já uma grande experiência com transplante de medula, mas a experiência anterior é com câncer, né? Com neoplasias, principalmente leucemias e linfomas. E a novidade é que nós, quer dizer, já há alguns anos nós estamos fazendo também para doenças genéticas, no caso, imunodeficiência. Mas, voltando ao nosso estudo, a grande conclusão do estudo é que os dois tipos de abordagem, ou seja, o transplante de células hematopoiéticas e o tratamento com drogas ou fármacos imunossupressores, não são muito diferentes, mas o transplante se mostrou melhor, principalmente a longo prazo. Quer dizer, a criança tem maiores perspectivas de ter uma qualidade de vida muito melhor. E, no fim, quando se trata com crianças, tem que ter uma perspectiva de longo prazo. Então, nós aqui temos a posição, depois de termos uma certa experiência, nós somos um dos centros que contribuiu, esses 83 casos que foram estudados, nós contribuímos com 5. Então, temos uma experiência razoável, tratando de uma doença tão rara. E aqui nós somos favoráveis a fazer o transplante de células hematopoiéticas, naturalmente buscando um doador com grande compatibilidade.
Uhum. Enquanto se aguarda essa doação, há um tratamento medicamentoso? Como é que se controla os efeitos dessa doença, doutora Magda?
Se controla com fármacos imunossupressores.
Ah, sim.
Porque é uma doença que a pessoa se autoagride, não é? Se autoagride. E isso não é ruim para o transplante, porque você já está imunossuprimindo. Porque você vai ter que imunossuprimir para poder fazer o transplante.
Que coisa, não? É muito delicado mesmo. Muito delicado. Agora, doutora Magda.
Mas nós estamos aqui exatamente, é um hospital terciário, não é? O Hospital das Clínicas, eu acho que desde a sua fundação tem tido esse papel para o país todo, como um centro para tratamento de casos complexos, raros, vulneráveis, difícil diagnóstico, né?
Uhum. Bom, o que para a gente concluir, doutora, então o que esse estudo aponta é que os pacientes melhoraram a qualidade, sua qualidade de vida, com uma ligeira vantagem, portanto, do transplante. O transplante
não,
é a linha...
Ele houve maior
sobrevivência.
O que se viu nesses pacientes é sobrevivência, né?
Ah,
sobrevivência,
sim.
Porque esses pacientes, essa doença tem uma alta mortalidade. Mas o que eu queria chamar muita atenção é para duas coisas. Primeiro, é que é essa abordagem de estudo de doenças raras, que necessariamente tem que ser um estudo multicêntrico, tá certo? E a segunda questão que eu já abordei é essa questão de que a doença rara, tem esse nome raro, para que a gente vai estudar doença rara? Não, mas ela esclarece demais o mecanismo, quer dizer, ela abre perspectivas enormes dentro da medicina,
claro.
O entendimento de uma doença que você conhece toda a via metabólica e até o gene que causou o problema.
Uhum. Portanto, então, é muito importante prosseguir com esses estudos. É nesse
exatamente,
sentido.
Exatamente. Esse tipo de estudo, quer dizer, o estudo de doenças raras traz esclarecimentos extraordinários para a medicina, com perspectivas de novos tratamentos para os doentes afetados e para outros doentes. Porque quando você entende, por exemplo, nesse caso, contribui para se entender o mecanismo de autoimunidade, o papel dessa linhagem de células, que são as células, os linfócitos T reguladores, então você está abrindo uma perspectiva de se entender a autoimunidade como um todo.
Uhum. É isso. Um problema tão que tem se desenvolvido em diversas doenças atualmente. Doutora Magda Carneiro Sampaio, que é professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do HC. Eu agradeço muito seus esclarecimentos sobre o tema e estamos aqui à disposição para divulgar, apresentar sempre estudos, pesquisas, avanços em áreas tão importantes como agora de doenças autoimunes. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia.